A inteligência artificial é um tema super atual e é o que nós vamos conversar agora com o professor Dr. Teixeira Coelho Neto. Ele coordena o grupo de estudos Humanidades Computacionais do Instituto de Estudos Avançados, o IEA. Professor Teixeira, bom dia.
Bom dia, Rosane. Como está?
Muito obrigada por sua atenção. Estou bem e obrigada por atender aqui a nossa solicitação, conversar com os nossos ouvintes no Jornal da USP. Os benefícios da inteligência artificial são evidentes em vários setores, né? Mas a primeira pergunta que eu lhe coloco parece uma pergunta muito geral, mas hoje a gente já vive no tempo das máquinas mais inteligentes que o homem?
Mais inteligentes que o homem ainda é difícil dizer. Mas a previsão em vários campos da pesquisa sobre o assunto aponta para o fato de que muito em breve, esse muito em breve talvez não seja algo mais do que 20 anos, as máquinas, alguma máquina poderá ser mais inteligente do que o homem no sentido de poder manipular uma quantidade muito maior de informação em muito menos tempo e extrair as conclusões lógicas necessárias. Isto é uma previsão bastante difundida entre os cientistas.
E terá uma repercussão muito grande no dia a dia, no estudo, no trabalho, na vida em geral, porque o digital, o tecnológico, ele tá na vida da gente, permeado por todos os setores da nossa vida.
Não tenho a menor dúvida. Já faz, na verdade, um bom tempo, várias décadas, em que a presença desse digital foi se dando pouco a pouco, foi se instalando pouco a pouco em todo o nosso tipo de atividade. Agora nós estamos num ponto bastante próximo de um máximo que nós poderíamos suportar, digamos assim, e a partir daqui a passagem para um novo estágio é algo cheio de surpresas. Talvez a mais, digamos, assustadora delas diz respeito ao papel que o homem poderá continuar a ter num mundo que, a rigor, no futuro relativamente breve, poderia dispensar a figura do ser humano. Assim como se diz, esta é uma outra imagem muito comum nas discussões sobre a importância da cultura digital. Assim como, por exemplo, o homem não dá muita importância a uma formiga que está perto do pé dele, a ideia de que as máquinas inteligentes ou superinteligentes também não darão muita importância ao homem, uma vez que não vão precisar muito dele, sequer enxergarão. Essa é uma questão preocupante.
Ou seja, o homem programa estas máquinas, mas em determinado momento elas terão autonomia. E de alguma maneira parte do trabalho humano será dispensável, mas não este ainda de pensar em tecnologia, alcançar e construir estas máquinas, professor, né?
Por enquanto.
Por enquanto.
Porque, na verdade, tudo aponta para o fato de que as máquinas poderão programar a si mesmas.
Incrível.
Havendo a quantidade suficiente inicial, não é? Um input, uma colocação dos dados básicos num programa, num software, num determinado momento, tudo indica que esse software, sozinho ou em conjunto, dispensará uma nova alimentação. As máquinas
perfeito.
Poderão procurar dentro dos seus próprios recursos os elementos para programarem-se a si mesmas e para construírem-se a si mesmas. Essa é uma possibilidade que nós não podemos deixar de lado.
Olha, parece tudo coisa de ficção científica, professor, né? Mas o que é isso exatamente que eles estão querendo falar? Vamos pegar um exemplo prático, né? Uma grande empresa que investe pesadamente, Google, por exemplo. Né? Já tem tudo, relógio inteligente, não sei o que inteligente, celular praticamente, né? A tecnologia já existe na palma da mão, pode existir na palma da mão, num toque na palma da mão. É disso que estamos falando, né? Isso tem implicações no dia a dia. Vamos entender como é que isso pode impactar, em que ponta isso vai impactar mais diretamente. Num exemplo prático, por exemplo.
Veja, na verdade, os exemplos nesse sentido já são inúmeros.
É.
Há empresas que para produzir relatórios de impacto econômico de várias medidas governamentais ou de ações na Bolsa ou onde investir, já fazem, já rodam análises econômicas inteiramente independentes da participação do homem. Outras empresas, por exemplo, usam os computadores para fazer análise, previsão de terremotos de uma maneira absolutamente independente de, do homem. Há mesmo experiências feitas no sentido de que textos jornalísticos já podem ser escritos e estão sendo escritos sem a presença, sem a intervenção do ser humano.
Eu temia que o senhor chegasse nesse ponto. Mas pois, isso, né? É muito real, já se fala muito nisso.
E na verdade, já que nós estamos falando nisso, não é só a função do jornalista que está em xeque, do professor também.
Sim.
Até alguns anos atrás, a expectativa era, por exemplo, algumas tarefas que exigem uma especialização mais baixa, eram aquelas que seriam mais diretamente afetadas. Então, vamos supor, uma assessorista ou a cobrança de um estacionamento, etc. Mas hoje já fica relativamente claro que não há, a rigor, uma profissão, uma especialidade humana que não possa, no futuro breve, ser substituída pela máquina ou que já está sendo substituída pela máquina. Até mesmo críticas de arte, críticas de cinema podem ser escritas hoje a partir de um determinado número de informações que você forneça a uma máquina e ela combinará estas questões. As pessoas se esquecem que a linguagem que nós utilizamos é, na verdade, um programa. Esse programa tem um determinado número de signos, de palavras que nós usamos todo dia, normalmente não mais do que 300 numa conversa inicial. E a analogia entre uma linguagem e um programa é muito grande. Então, seria bom que todas as especialidades atentassem para esse fato e se preparassem para uma mudança.
Então vamos provocar. Então vamos provocar. Mas o homem, ele pode não seguir. Ele tem um livre-arbítrio, ele pode mudar, ele pode ser, né, o outsider. Ele pode não fazer aquilo, né, porque ele não é absolutamente programado, ainda que tenha que seguir regras. Desde a comunicação até o comportamento social. A máquina seguirá rigorosamente as determinações, é isso? Ou será capaz também de programar e tomar decisões inesperadas que não programadas?
Eu gostaria muito de concordar inteiramente com você e dizer que, de fato, o homem tem o livre-arbítrio e tem a liberdade de escolher e tudo mais. Porém, a exigência científica me leva a lembrar que o homem é livre dentro de determinados parâmetros que lhe são fixados pela natureza. Não há, a rigor, uma distinção grande entre natureza e homem nesse sentido. Essa liberdade do homem, de certa maneira, é um pouco ilusória. Nós não somos absolutamente os donos do universo, os manipuladores do universo. E essa mesma situação passa, se aplica à questão da máquina. A máquina, como eu disse de antemão, né, sendo cada vez mais, tendo uma capacidade de armazenamento de informação que vai exceder em muito a capacidade de qualquer cérebro humano, ela terá condições de combinar essas informações que ela tem para chegar a proposições cada vez mais, digamos, agudas, que superam em muito a capacidade do homem de vislumbrar, de antecipar situações. E isso nós estamos falando dentro de uma situação equivalente à de hoje, onde o que impera, o que domina, é a cultura chamada digital, no sentido tradicional dos dois números que regem tudo isso, quer dizer, o 1 e o 0, nós sabemos o que é 1, sabemos como é o 0. Na medida em que nós avançamos para uma computação quântica, cujo desenvolvimento ainda é relativamente dominado, os resultados não são ainda dominados, a situação tende a se agravar para o homem. Eu gostaria de dizer o contrário.
Impressionante.
E o meu íntimo, a minha emoção, tende a esse ponto que você levantou de início. Eu quero acreditar que o homem tem liberdade, quero acreditar que o homem possa controlar a máquina. Foi nessa crença que eu fui formado. Mas eu não posso fechar os olhos para as evidências que a pesquisa científica me apresenta.
foi uma provocação, na verdade, para a gente entender mesmo qual é esse limite. Claro, temos determinações, nós não fugimos também de determinadas coisas. Agora, para que servirá o homem, então, nesse futuro? Agora a gente está projetando, né? Porque, claro, hoje você já tem lá uma geladeira que sabe que, pode ter uma geladeira que sabe que se você está faltando leite, você recebe um aviso. Recebe um aviso por um aplicativo no medicamento que você tem que tomar. Isso tudo é muito positivo. Ou antecipar situações catastróficas, lidar com dados gigantescos, cruzar análises, isso é muito importante. E há um lado disso tudo que é evolutivo. Agora, para que servirá o homem, então, lá no futuro, professor? O que fará o homem?
É bem difícil dizer o que no futuro, para que no futuro servirá o homem exatamente, né? E o pior dessa situação, aquilo que nos deixa mais, de certa forma, angustiados, é o fato de que esse futuro é muito próximo, está muito próximo, e na verdade já teria começado. Eu conheço a posição de alguns físicos que dizem mesmo que tudo isso que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós fizemos hoje em dia, ou até hoje, não é mais do que uma espécie de ensaio geral para uma cultura diferente e que não seria apenas da Terra, mas seria uma cultura universal inteiramente diferente. Em ciência, se diz com muita frequência que nada é definitivo, que várias culturas surgiram e desapareceram, que várias variações do homem, não é, surgiram e desapareceram. Então, nós não podemos estar seguros de que aquilo que nós temos hoje é definitivo. E, mais do que isso, está garantido. O que nós podemos fazer, e eu acho que aquilo que nós temos a necessidade de fazer, é garantir para o ser humano um campo, uma situação de relativa estabilidade e tranquilidade, mesmo com a progressão cada vez mais fora de controle da máquina. Por exemplo, se você me permitir,
claro.
Os empregos serão, vários deles, substituídos, tomados pela máquina. Há sempre quem diz que assim que uma nova tecnologia surge, ela destrói um determinado número de empregos e cria outro. Isso é um pouco mais uma crença do que propriamente uma verdade científica. Mas nós temos que garantir para o homem alguma situação de tranquilidade. No momento em que não houver mais emprego, o que as pessoas deverão fazer? Será necessário prever uma maneira pela qual a produção econômica que resultará desse universo dominado pelas máquinas reverta em favor do homem, de tal maneira que o homem possa, numa situação ideal, passar a sua vida sem necessidade de trabalhar e, mesmo assim, recebendo aquilo de que necessita, seja em dinheiro ou diretamente, ou seja nos bens que ele requer. Por exemplo, ele precisa ler livros, precisa ver cinema, precisa viajar, sem ter de trabalhar, uma vez que o trabalho estará sendo realizado inteiramente ou quase inteiramente pela máquina.
Exatamente.
Agora, nós temos que nos preparar para isto. E nós temos que ter garantias as mais fortes de que não seremos totalmente esmagados pela máquina, né?
E talvez esses preparativos não caminhem tão rapidamente quanto a tecnologia caminha. Esse descompasso é o que de fato preocupa, né?
Esse ponto que você levanta é extremamente pertinente, né? A tecnologia tem uma velocidade a esta altura própria que nós, como seres humanos tradicionais, digamos assim, não conseguimos acompanhar. O desenvolvimento intelectual, se essa expressão se aplica a uma máquina, não tem a mesma velocidade que o nosso, é muito maior. Nós temos, primeiro, o homem é um ser humano enormemente preso a hábitos, a comportamentos, ele leva muito tempo para mudar.
É
como um transatlântico,
é
para mudar a orientação de um homem é necessário muito tempo.
Exatamente.
Muito espaço. A máquina não necessita disso.
É. Bom, nós mais colocamos questões do que respondemos aqui, mas é muito interessante também, quando o tema é inteligência artificial, não vai acontecer, já está acontecendo.
Já.
O espaço da máquina é esse o nosso alerta. Vamos deixar esse alerta e muitas reflexões, muitas perguntas para serem respondidas também. É interessante, professor. E a gente vai voltar ao tema, viu, professor?
Perfeito. É impossível,
tá,
é importante.
É importante, está no dia a dia, está na vida da gente. A gente precisa aprofundar esses questionamentos, porque não caminhamos, não temos feito isso na velocidade em que a tecnologia avança. Mas vamos lá, vamos continuar pensando sobre o assunto, professor Dr. Teixeira Coelho Neto, que coordena o grupo de estudos Humanidades Computacionais do IEA, o Instituto de Estudos Avançados, nosso parceiro aqui no Jornal da USP. Obrigada, professor, pela participação.
Obrigado, eu à sua disposição.
E até a próxima.
Até logo.